projeto é desafiar a comunidade a participar.
As pessoas chegam às horas que querem, não têm um horário específico, portanto, têm toda a liberdade no mundo para criar.
Cada um de nós, todas as pessoas, em pequenos passos no seu dia-a-dia, podem fazer, de facto, a diferença.
É preciso que as pessoas, de facto, abram as suas cabeças e percebam o quão positivo é ter nas suas equipas pessoas com estas capacidades.
E o facto de termos 70 avós é mesmo isso.
Capital Social. Novas ideias para velhos problemas. Um programa de Maria João Ruela.
O valor mais baixo do século em nascimentos vai ser atingido este ano, diz-nos a análise dos testes do pezinho realizados aos bebés portugueses em 2021. Ou seja, somos uma sociedade envelhecida, a quarta população com mais idosos no mundo e seremos cada vez mais velhos e menos jovens. A minha convidada é a designer Susana António, que trabalha, diria de uma forma inovadora, com a população sénior há já vários anos. É uma das criadoras do projeto A Avó Veio Trabalhar, uma ideia nova para um problema de maior idade. Olá, para quem não conhece este projeto, pedia-te que começássemos por uma breve apresentação.
Sim, A Avó Veio Trabalhar é uma app criativa para pessoas com mais de 60. No fundo, quisemos usar a criatividade como mote de envelhecimento ativo, novos planos de vida e redescobrimento nesta sociedade mais envelhecida.
E traduzindo isso por miúdos, o que é que as avós fazem nas vossas instalações? Isto é uma loja, não é?
Sim, portanto é um espaço que está aberto todos os dias, de segunda à sexta, no qual qualquer pessoa com mais de 60 pode participar de maneira voluntária e livre, consoante a sua disponibilidade e consoante a sua vontade. Trabalhamos dentro desse espaço, desde os lavores domésticos tradicionais até outras áreas artísticas como a serigrafia, a cianotípia, tudo o que possa permitir às nossas avós expressarem-se artisticamente e redescobrirem-se.
E isso significa que há aqui uma discriminação de género? Estão falando em avós, não há avós homens?
Nós, no início do projeto, tínhamos 4 avós. Mas o que acontece é que, como todos sabemos, a energia feminina é muito forte. E a pouco e pouco começaram a ser muito mais mulheres do que homens. E eles foram saindo de fininho. É um espaço que é aberto tanto a mulheres como a homens, mas no fundo a energia contagiante feminina é tão grande que acaba por ser um espaço privilegiado pelas mulheres.
E como é que apareceu esta ideia? Eu sei que a Susana é uma das autoras deste projeto, juntamente com um psicólogo. Como é que se juntaram os dois e decidiram pôr a voz a trabalhar?
A ideia surgiu que nós trabalhávamos juntos em outros projetos, o Ângelo é psicólogo e eu fui uma pessoa que cresceu debaixo da máquina de costura da minha avó, tive este privilégio de privar, de estar com pessoas mais velhas e perceber o quão especiais elas eram e o Ângelo, pelo contrário, nunca passou tempo com os avós e era uma das mágoas que tinha. Quando nos juntámos, sentimos que esta era a temática que queríamos trabalhar. Portanto, como é que nós poderíamos mudar o paradigma do envelhecimento e, acima de tudo, a maneira como as pessoas veem o envelhecimento dos outros e o seu próprio envelhecimento. E assim nos lançámos numa aventura, quase há 8 anos atrás, e candidatámos-nos a um financiamento da Câmara Municipal de Lisboa, o BIPZIP.
Sim.
E fomos selecionados e aí arrancou a aventura que não parou até hoje.
E já vamos com?
Já vamos com quase 8 anos.
E neste caminho, neste percurso, além do impacto que tiveram na vida das avós, que já vamos falar sobre isso, qual foi o impacto na vossa vida?
O impacto na nossa vida é gigantesco. Neste momento, a nossa família é muito, muito alargada e o facto de termos 70 avós é mesmo isso, ou seja, são tantas pessoas com quem nós trabalhamos, mas são também as nossas avós dos afetos, quando estamos tristes, quando estamos contentes, quando queremos celebrar, como qualquer pessoa que tem 2 avós. Nós temos é o privilégio de ter mais.
O design é importante, vocês têm muitas parcerias, nós não estamos na loja, não temos a dimensão da imagem. O que é que, na prática, as avós fazem e o que é que se pode adquirir ou se pode encomendar a estas avós?
Sim, para quem nos está a ouvir, aconselho mesmo a ir ver na internet algumas das coisas que nós fazemos e a maneira como nós comunicamos. O que eu e o Ângelo sentíamos era que, quando se fala em envelhecimento e quando há projetos ligados ao envelhecimento, há muito esta tónica do copo meio vazio, não é? Nós focamos-nos muito no que falta, não é? Nas tristezas, nas dificuldades e no que as pessoas já tiveram e que já não têm. E o nosso mote é ao contrário, é ver o copo meio cheio. Ou seja, claro que existem todas estes imponderáveis e todas estas coisas à volta do envelhecimento, mas nós queremos celebrar todos os aspectos positivos
e a experiência dessas pessoas.
E a experiência. E, portanto, os produtos que nós fazemos são visualmente muito diferentes, são muito coloridos, são muito otimistas.
Eu, quando estive lá, por exemplo, vi pegas e vocês estavam a fazer um conjunto de pegas para um casamento, não era?
Sim, fazemos, eu diria, todo o tipo de desafios. E essa é uma das coisas boas, é as pessoas entram-nos pela porta adentro, desafiam-nos, e se for trabalho manual e criativo, nós conseguimos fazer. Sempre com este olhar, eu não iria dizer, não é juvenil, mas é este olhar positivo. Nós até temos na porta que somos especialistas em otimismo. Uhum. Isso traduz-se no espaço, nas fotografias, nos workshops que nós damos, nos produtos. Esse é o ponto principal. E para as avós, é o facto de estarem sempre a fazer coisas diferentes e novas. Ou seja, não há aqui uma repetição de algo que elas já fazem de olhos fechados.
Sei também que aproveitaram o boom turístico na cidade e começaram a dar workshops a turistas que iam conviver com as avós portuguesas, certo?
Sim, isso foi muito, muito curioso. Nós tínhamos um primeiro espaço na Rua do Poço dos Negros, portanto, uma zona muito gentrificada, com muitos turistas, e como tínhamos uma grande montra onde as pessoas podiam ver as avós trabalhar durante a tarde, começaram-nos a surgir pedidos para aprender a bordar, aprender a tricotar, no fundo, passar tempo com as avós. E então decidimos que sim, queríamos nos ligar ao turismo criativo, iríamos lançar uma série de workshops através da plataforma do Airbnb, e foi um grande sucesso. E o mais engraçado é que temos muitas avós que falam inglês ou francês, mas às vezes a língua dos afetos não precisa de tradução. E acontece muitas vezes termos uma avó de 83 anos que mora em Alfama a ensinar, por exemplo, alguém inglês ou alguém japonês, e não se falar a mesma língua, mas acabar-se a tarde a compreenderem-se mutuamente.
Isso é muito giro. E essas avós podem vir de toda a cidade, não estão sujeitas a uma localização numa determinada freguesia?
Não, nada. E é muito interessante que nós começámos ali na zona de São Paulo, portanto, na zona do Cais de Sodré, com as pessoas que moravam no bairro, mas hoje em dia temos pessoas que vêm da Caparica, que vêm de Setúbal, que vêm de Algés, de Sintra, de Benfica. Tudo depende da vontade que elas têm de chegar ao espaço e de participar.
Estávamos a falar dos turistas, houve um boom antes e agora estamos a retomar aquilo que era o normal antes da pandemia. Como é que a avó veio trabalhar, ultrapassou estes já quase 2 anos de pandemia?
Tem sido um desafio, não tem sido fácil, mas também ao mesmo tempo eu acho que é interessante descobrirmos resiliência e capacidade para dar a volta às coisas. Para quem nos segue, nós há cerca de 2 anos e meio, 3 anos, o espaço onde estávamos era muito pequeno e decidimos avançar para um espaço maior. Tivemos que sair da zona onde estávamos, porque era difícil manter aquelas rendas, e passámos para a zona da Moraes Soares, para um espaço que é, diria, 6 vezes maior do que tínhamos inicialmente. Com uma grande vontade de fazer o projeto crescer, de ter um espaço de cowork para artistas que pudessem também privar com as avós e fazer projetos em conjunto, mas assim que as obras ficaram prontas, veio o Covid. Não desistindo, as avós estando em casa começaram-nos a pedir teletrabalho, portanto as pessoas com mais de 60 também fizeram teletrabalho. Eu e o Ângelo começámos a criar kits para que elas pudessem trabalhar em casa, andávamos do Uber de um lado para o outro a entregar, e fomos mantendo o contacto muito através do WhatsApp e dos telefonemas e dos postais que escrevíamos também às avós. O que é que acontece? Nós fomos financiados nos primeiros 3 anos e depois começámos a trilhar o caminho da sustentabilidade. Portanto, tudo o que nós fazemos não é ocupação de tempos livres, mas tentamos
encontrar... É um negócio social.
Um cliente, é um negócio social. Com a pandemia perdemos 90% dos nossos clientes, uma renda bastante mais elevada, foi difícil. Mas primeiro fizemos um crowdfunding, um PPL, ao qual a comunidade em geral aderiu bastante. Portanto, era para nos apoiar na renda durante um ano. E foi incrível a quantidade de pessoas que se ligaram às avós, que apoiaram. Foi um valor médio de 25€, ou seja, quer dizer que foram as pessoas mesmo à nossa volta.
Contagiaram a comunidade com a vossa ideia.
Sim, não foi uma grande empresa, foram as pessoas que se cruzam connosco, que nos seguem no Instagram, que acabaram por apoiar a ideia.
Mas esse acaba por ter a ideia do financiamento. É sempre um dos vossos grandes problemas, não é? E destes projetos um bocadinho mais à margem daquilo que é o normativo no trabalho com o envelhecimento, não é?
Sim, sim. E eu acho que no nosso caso o que acaba por dificultar também um pouco é que o trabalho manual tem uma margem de lucro pequena, não é? São coisas que demoram tempo a fazer e as manualidades têm mais dificuldade de ter margens maiores. E neste momento, se calhar a maior dificuldade é mesmo a nossa renda, porque o que acontece é que no segundo ano de pandemia os clientes começaram a voltar a pouco e pouco, começaram a vir outra vez empresas e estamos a retomar o passo.
E o que é que a Susana aprendeu com a pandemia e os efeitos da pandemia nas pessoas que têm uma idade diferente da sua?
Então, nós tivemos muita sorte, nenhuma das nossas avós adoeceu de Covid, mas muitas delas adoeceram de coração e de cabeça. Ou seja, o facto de as pessoas serem privadas da sua liberdade de ir à rua e de certa maneira, principalmente no primeiro confinamento, também serem um pouco olhadas de lado, a ver comentários, não é, de que as pessoas mais velhas têm que ficar em casa para se protegerem, muitas das nossas avós foram murchando e foram perdendo mobilidade e foram perdendo vontade de sair. E quando se desconfinou, algumas pessoas continuaram confinadas. E isso deixa-me bastante triste, porque temos que perceber que o tempo deles não é o nosso tempo e que esta ideia de que para o ano vamos poder fazer, algumas delas isso não vai acontecer. E temos o caso de uma das nossas avós, que foi a avó Idémia, que, na minha opinião, faleceu de tristeza. Tinha uma anemia crónica, deixou de comer porque não podia sair, porque estava triste, a sua rotina não era a mesma e no fundo desistiu. E eu acho que esse é o maior problema do envelhecimento, é desistir em vida, morrer em vida, estar vivo, mas ter o coração morto.
Isso leva-me muito ao modelo que existe e que está implementado no país para acompanhamento das pessoas mais velhas. Naturalmente que nem todas têm a energia das vossas avós, mas talvez a institucionalização não seja a forma mais, ou a melhor forma para lidar com a população mais velha.
Sim, eu acho que é muito importante atrasar a institucionalização o máximo que for possível. E o que eu vejo nas nossas avós, muitas quando chegam até nós vêm muito deprimidas, recém-viúvas, também muitas pessoas que se reformaram e ao fim de um ano ou dois percebem que às vezes a reforma é uma maldição, não é? Não é esta coisa tão boa de agora vou ser feliz 24 horas por dia. E eu acho que novos objetivos de vida, novas redescobertas, aprender coisas novas, olharmos no espelho um bocadinho com mais candura, percebermos a maravilha que ainda somos, tudo isso vai atrasar o envelhecimento e vai fazer com que as pessoas continuem a viver. E eu acho que o mais importante é mesmo isso, é envelhecer não é o princípio do fim. Normalmente temos mais 15 ou 20 anos pela frente. Podemos construir uma nova vida.
Mas há, e parece-me que há, e quase que uma tentação de quase todos nós, de infantilizar muito as pessoas mais velhas.
Sim, é terrível. Eu costumo dizer aos meus alunos que se o Picasso estivesse vivo, era um velhote num lar e ninguém o iria tratar como um mente capto, não é? Esse é o grande problema. E daí também a avó vai trabalhar. Por exemplo, criatividade nunca está associada às gerações mais velhas. Eu considero-me altamente criativa. Quando for velhota, eu quero continuar a trabalhar a criatividade.
E as vossas avós são criativas?
Super criativas. E quem acha que não é, vai redescobrindo, porque no fundo somos todos criativos e é tudo uma questão de treino, experimentação e perder o medo de fazer algo novo. E é um pouco isso, eu sinto muito que as terapias ocupacionais e que as atividades precisam de se redescobrir, precisam de surpreender os beneficiários. Não dá para fazer mais as coisas que toda a gente já está à espera que sejam feitas. E só assim é que essas atividades poderão ser bem-sucedidas.
Isto sem ser uma crítica, mas quer dizer, é também um desafio para as pessoas que trabalham diretamente.
Sim, com... eu acho que é mais uma, não é uma crítica, é uma oportunidade de fazer, tentar fazer diferente.
Uhum. Depois de passada a pandemia, enfim, esperemos que este inverno não nos traga muitas más notícias, o que é que a avó quer para o futuro?
Então, a avó tem já assim um futuro bastante próximo, esperemos que a pandemia nos permita, mas em abril, no final de abril, nós fomos desafiados para fazer uma instalação para a Design Week na Bélgica, em Gant, com 60 pessoas idosas portuguesas e 60 pessoas idosas belgas. E será uma instalação muito grande, que tem fotografia e bordado, e esperemos nós que já possamos viajar para montar a peça e para ver a Design Week e para nos divertirmos na Bélgica.
Isso é uma grande aventura.
É sempre uma grande aventura, sim. Já fomos há 3 anos à Holanda, também à Design Week, e também já fomos a Madrid receber um prémio. E essas são as aventuras que ficam, ou seja, nós divertimos-nos porque trabalhamos, porque vamos fazer uma instalação, porque vamos fazer uma exposição, e depois o que acontece nessas viagens é mágico. E como diz uma das minhas avós, quando nós fomos ao Festival de Bons Sons, fizemos o merchandising para o Festival de Música e depois fomos viver o Festival de Música. E até hoje ela diz assim, o que aconteceu no Bons Sons fica no Bons Sons.
É muito engraçado. No fundo, esta é uma ideia que está com pernas para andar. E o que é que vocês desejavam que todas as avós que não estejam nesse vosso espírito também pudessem fazer? Ou que sugestões podiam dar às avós que nos estejam a ouvir, por exemplo, aqui na Rádio Restelo?
Que não se fechem em casa e que também é preciso saber pedir ajuda. Ou seja, muitas vezes os filhos, os netos, os sobrinhos são pessoas que podem ajudar nesta parte de criar novos projetos de vida, novas oportunidades, experimentar coisas novas. Portanto, deem a mão a quem estiver à vossa volta, que possa puxar por vocês, que possa ralhar quando não saem do sofá e que vos levem a ver o mundo, porque há muito mundo para ver e muito mundo para viver.
Uhum. Susana, pedia-lhe apenas, antes de terminarmos, que me dissesse qual é que é a música que melhor condiz ou que podia ser a banda sonora para o vosso trabalho na avó.
Ah, é muito, muito fácil. É a música da Cyndi Lauper, de Girls Just Wanna Have Fun. Eu não me esqueço de ver um pequeno documentário de a mulher mais velha que saltava de avião, que dizia que os amigos tinham muito medo que lhe acontecesse alguma coisa. E a última parte deste documentário é ela a sorrir e dizer assim: "What a wonderful way to die, having fun." Que bela maneira de morrer, divertindo-nos. E é um pouco isso.
Muito bem, obrigada.
Rings in the middle of the night, my body.
projeto é desafiar a comunidade a participar.
As pessoas chegam às horas que querem, não têm um horário específico, portanto, têm toda a liberdade do mundo para criar.
Cada um de nós, todas as pessoas, em pequenos passos no seu dia-a-dia, podem fazer, de facto, a diferença.
É preciso que as pessoas, de facto, abram as suas cabeças e percebam o quão positivo é ter nas suas equipas pessoas com estas capacidades.
E o facto de termos 70 avós é mesmo isso.
Capital Social. Novas ideias para velhos problemas. Um programa de Maria João Ruela.